Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando esse estudo do capítulo 1, estudando a mediunidade, se nós ficássemos só nesse capítulo, já valeria todo o estudo, porque a quantidade assim, de informações, com exemplos, com vivências, com sentido, com lógica, com lucidez, que nós estamos aprendendo, recebendo essas informações, é uma coisa assim, impressionante. Nós já temos informações suficientes para assumirmos a nossa vida, tomarmos rédea da nossa mente, desabrocharmos a nossa mediunidade em contato com os nossos benfeitores. Isto nos dá um poder muito grande, se nós quisermos progredir, se nós quisermos fazer essa viagem, como Leon Denis fala, para a frente e para o alto. Senão, nós vamos continuar nessa nossa vidinha, reclamando das influências negativas, mas nós, a partir de hoje, não podemos mais esquecer que todas as influências, elas são autorizadas, chanceladas por nós. Todas as influências que nós temos de encarnados e desencarnados, elas acontecem porque nós desejamos, pedimos, imploramos, autorizamos e chancelamos estas informações. Então, tudo agora está nas nossas mãos. Então, André Luiz está aí participando de uma palestra. Quem é o palestrante é o Albério, que ele é o instrutor que, sobre esse curso de uma semana sobre mediunidade que ele está fazendo. E o André Luiz continua escrevendo sobre o que o Albério está falando, que é o seguinte, ele diz: os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos à estagnação ou nos impulsionam à jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independente do corpo físico, porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível.
Então, a gente está vendo aqui, não é? Que a questão do céu e inferno é desencarnado e encarnado. O que é esse céu, esse inferno, né? É aquilo que eu edifiquei no meu coração e na minha consciência, né? Independente do corpo físico. Eu posso estar reencarnado e viver um verdadeiro inferno. Como eu posso estar encarnado e viver um verdadeiro céu. E a gente, às vezes, vê esse céu como a gente, às vezes, não. Na verdade, são estados e momentâneos. Eu estou lembrando de uma pessoa bem popular, Cartola. Então, Cartola, né, viveu com a Dona Zica no Morro da Mangueira. A gente fala assim, muito bom, famoso, tudo isso, mas viveu todas as dificuldades de um músico, um compositor, né, no momento que não havia direito de nada, né,
negro,
né, fazendo lá, e tanto que era quase um biscate, uma coisa assim, muito difícil a vida. E aí, tem uma filha dele, que aos 14 anos, né, ela fala que vai sair de casa, tudo isso. Aí imaginemos, né, gente, porque assim, e uma coisa toda família tem, mas as famílias mais pobres têm essa característica de querer agregar, então ainda mais naquele momento, né, de querer agregar, tá, junto o tesouro para os filhos. Tanto que quando nascia uma criança, falava que veio mais um herdeiro. Não é pra olhar pra você, mais herdeiro de quê? Mas a beleza de estar ali com o filho. E aí ela conversa e participa que vai embora. Observa só, isso aí podia dar uma depressão, né? Uma coisa danada. E ele faz uma música, né? Ainda é cedo, amor, pra anunciar a hora da partida. E ele faz uma música que é um poema perfeito. Então, mesmo naquela hora de imensa dor, ele constrói um céu, né? Ele não amaldiçoa a filha. Né? Ele não diz assim, então você vai e nunca mais volte. Pelo contrário, ele fala, né? Se não der certo, né? Você encontrará sempre a porta do coração aberta para você voltar. Gente, isso para mim assim é um exemplo, quer dizer, mesmo na hora da maior dor, eu posso estar no estado de céu. Como na hora de maior alegria, eu posso estar no inferno. Eu sempre conto uma situação que eu passei. Eu fui convidada, né, para um casamento de alguém que eu vi nascer. Essa pessoa faz até parte do movimento espírita. E aí o casamento, né, foi numa casa de festa luxuosíssima, não posso falar aqui porque eu não vou fazer merchan, mas muito luxuosa mesmo, né? Contudo, muito luxuoso mesmo. E aí eu estava no casamento, participei do momento de prece, participei, tanto que a prece, o casamento foi no meio de um lago, nessa casa, né? E aí a casa maravilhosa, né? Os garçons vinham e explicavam qual era a iguaria que estava servindo, né? Um espaço muito bonito, a parte de música dividida em determinados ambientes, para os gostos, né? Diferentes. E as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de dançar, né? E aí estou eu lá dançando, né? E daqui a pouco eu chego, aí tá um grupinho conversando com meu marido. Agora você vê, né? Numa crise como essa, o absurdo que é isso, né? Gastar, quer dizer, o que gastou aqui? Aí começa a fazer cálculo com o dinheiro do outro, né? Porque assim, é muito fácil eu achar que o dinheiro do fulano pode fazer isso, mas eu não tiro um tostão do meu, mas tô falando. E não sei o que, não sei o que lá. E aí eu cheguei assim, né? Aí tava essa conversa. Aí fui dançar mais um pouquinho, cheguei, a conversa continuava no mesmo tom. Aí eu falei assim, olha, gente, sabe o que eu fico pensando? Na nobreza da amizade dessa pessoa. Pra mim. Não é o meu meio social. E a pessoa não trastejou em me convidar pra fazer parte desse momento importantíssimo da família, né? A pessoa não pensou assim, ué, pode fulano não vir vestido do jeito, mas a pessoa não pensou nisso, a pessoa só pensou no amor que eu tenho pela filha, e o rapaz também eu conhecia, né? Pelos filhos, e me convidar pra participar do momento desse, eu acho fantástico. Aí já houve uma coisa assim. E meu marido falou assim, você está perdendo, porque a música está ótima, eu estou pegando anos 50, 60, tá uma beleza, né? E tudo isso. E ali o tom da conversa mudou, porque observa só, gente. Quer dizer, naquele momento, que era um momento de céu, né? Uma paisagem, um paisagístico maravilhoso, né? Um lugar muito bom. Um grupo estava vivendo o inferno, que é o inferno da inveja, né? Da maledicência, de tudo isso. Então, gente, quando a gente descobre que a experiência é nossa, é nossa.
É isso mesmo. Por isso que ele disse que os reflexos mentais...
Isso.
Ele está na estagnação ou impulsiona a jornada para frente. E nós temos que saber... Quais são os nossos reflexos mentais?
Exatamente.
Se é sempre aquela coisa estagnada, isso, né? Que a gente está sempre vendo as coisas erradas, isso, estamos sempre vendo as críticas, estamos sempre vendo o erro. Né? É como isso, né? Às vezes a pessoa vai num casamento e aí foi legal, nossa, estava muito quente, estava muito calor.
Né?
Mas só tinha isso na festa?
Exato. E aí, se eu estou precisando de ajuda, a gente tem outra programação neurolinguística, né? Que é uma área aí da psicologia, tudo isso, que vai ajudar a pessoa a reprogramar o seu cérebro, a sua mente, as suas imagens. Então vai fazer isso, gente, porque não dá é ficar desse jeito, né? Só vendo mal em tudo.
É verdade. E aí ele continua falando. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. E a mediunidade é isso, gente.
Exato.
Ela é do mundo.
Exato.
Porque ela faz parte...
É da vida, né?
Exatamente.
É da vida.
Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem.
Aí é interessante o pensamento que se nutre, né? Então, a minha nutrição eu escolho, né?
Exatamente. E nós nutrimos também.
Uhum.
Então, quando nós estamos assistindo à televisão os conflitos,
isso,
os conflitos sociais da nossa cidade, os conflitos do mundo, seja lá o que for, cada pensamento nosso nutre,
exatamente,
aquilo ali. Eu me lembro que quando teve aquele acidente das Torres Gêmeas, muitas pessoas que têm raiva dos americanos,
isso,
né? E você fala, vem cá, se você pergunta assim, vem cá, você tem raiva por quê deles?
Exatamente.
Ah, porque um povo assim, mas o que você sabe desse,
exatamente,
povo? Sabe, o que esse povo realmente fez pra você?
Mas aí teve um outro aspecto também. Quantos filmes que apareceu isso? Agora, essa semana mesmo, eu vi um anúncio de um filme que aparece lá o Capitólio explodindo, a Casa Branca, uma coisa danada. Eu falei assim, gente, que maluquice é veicular um filme nesse momento que o país lá está vivendo. Porque você coloca uma imagem dessa, olha as mentes nutrindo esse pensamento,
exatamente,
né? E tudo. Então, na verdade, se a gente soubesse o perigo que é isso, porque quando foi das Torres Gêmeas, apareceu na televisão, o que as pessoas lá falavam? Ih, é outro filme? Muita gente não acreditou.
É.
Eu lembro que aqui mesmo, no Brasil, o meu irmão, né, ele estava vendo na hora e falou assim, ih, passando o filme essa hora? Aí eu lembro que a minha mãe falou assim, minha mãe estava escutando pelo rádio, falou assim, não, não é filme não, isso é porque é verdade, o que é, mamãe? Isso é porque ele tinha visto um filme que veiculava aquela questão. Então isso é muito sério, né?
Exatamente.
Isso é muito sério.
E quando a gente, nesse momento dessas torres, que muitas pessoas falaram bem feito para o povo americano, olha só, quando você fala bem feito, você passa um telegrama.
Exatamente.
Para o grupo que destruiu,
exatamente,
aquilo. E você passa a fazer parte daquele grupo.
Daquele grupo, exatamente.
Sem você querer.
Gente.
E a sua vida também começa a aparecer coisas e outras pessoas vão falar bem feito.
Bem feito, exato. Você é do grupo do bem feito.
E aí você vai,
exato,
entrando nessa faixa de
isso,
bem feito.
Isso.
Né? E aí ele diz, saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia.
Que educação,
pois
gente.
É.
Olha, porque é isso, assim, é o tirar de dentro. Mas tirar de dentro o quê? E Leon Denis fala, no Problema do Ser e do Destino, ele fala das potências da alma, né? A gente tem potenciais, assim, ilimitados. E como é que a gente está trabalhando esses potenciais, desenvolvendo? Porque assim, gente, se eu jogar uma semente lá, ela vai nascer? Pode até nascer. Pode até nascer, mas com muita dificuldade. Agora, se eu coloco a semente, cuido, né? Irrigo. Nós fomos num aniversário de uma amiguinha, né? Que eu vi também nascer. Eu e a mãe fomos amigas, eu, a mãe, o grupo, né? E tudo. E ela casou com um londrino, né? Então, ela vive em Londres. Mas ela fez questão de comemorar os 40 anos aqui no Brasil. Aí veio ela, ele, alguns parentes, aquela situação toda, teve uma casa de festa. E eles trouxeram uma plantinha e colocaram assim, a amizade é com uma plantinha, precisa ser regada, né? E aí no outro dia, quer dizer, foi um vasinho mínimo, né? E aí no outro dia a gente eu tava regando, tava vendo, o Weber falou assim, a gente deve ser uma das únicas pessoas que ainda tem essa plantinha. Porque aí, à medida que ela foi crescendo, a gente trocou de vaso, né? E a gente vai regando, e é uma planta londrina que está aqui no Rio de Janeiro, né? Num clima diferente, mas porque foi sendo cuidada. A gente viu qual o tipo do adubo que era para botar, né? Com cuidado. Assim são as potências da alma. Se a gente não cultivar, eu sou filho de Deus, tudo bem, mas o que eu estou fazendo?
É verdade. E se a gente, por exemplo, com relação ao que ele está sendo assim tão, tão objetivo, né, de cultivar a educação, vamos abranger essa educação. Se a gente falar assim, olha, me diga o nome de 5 pessoas mal educadas que você conhece. Todos nós, rapidamente, vamos fazer. E se a gente pergunta assim, como é que você acha que as pessoas deveriam receber as outras, atender as outras? Todos nós saberíamos dizer, né? E se a gente perguntar, mas como é que você recebe as pessoas? Como é que você se comporta em relação às pessoas? Você se comporta com essa educação que você critica os outros não ter? Ou com essa educação que você tem certeza que as pessoas deveriam ter? Será que nós estamos... como é que a gente lida né, com essa questão da educação. Porque a educação, ela é uma virtude.
Isso.
Nós temos que desenvolver em nós a educação. E olha, uma pessoa, ela pode até disfarçar, né, de ser bem educada para alguns, mas ela vai saber quando ela está disfarçando, quando ela encontrar as adversidades da vida.
Isso, né? Exatamente.
Que ela vai agir realmente sem educação.
Que ela é, né? Por... Tem um programa no canal, um canal fechado, que é uma companheira, acho que ela foi... Não sei se ela foi manequim, foi alguma coisa da área de moda, né? E que ela tem umas orientações como receber, né? E aí é claro que ela gasta um dinheiro, tudo isso, mas ela ensina em diferentes situações o quê? Dar atenção à pessoa. E aí eu lembrei de vovó. A vovó teve 8 filhos e adotou mais 3. Então imagina isso naquele tempo, o que que era, né? Então era uma vida assim, não era uma vida fácil, uma vida muito trabalhosa. Mas ela sempre foi muito assim, cuidadosa. Então as crianças comendo à mesa, né? Dia de domingo, né? Então, todo mundo arrumadinho para sentar ali. Então arrumadinho era o quê? Era com o simples, mas do melhor simples, né? E aí ela falava uma coisa assim: olha, a gente sempre há de ter, ela falava, uma roupa íntima nova, né? É uma toalhinha. É, e uma escova de dente, porque pode vir uma visita em casa. E aí você oferecer um banho, e sempre foi isso, foi uma coisa que passou, porque mamãe, é assim, se você chega lá num calor assim, você quer tomar um banho, minha filha? Você quer tomar um banho? Então observa, é uma forma muito simples, mas é uma forma de você dar atenção à pessoa.
É,
isso é educação, é cultivar uma atenção, né? É você oferecer o melhor. E que a gente muitas vezes, mas não tem tempo, a vida de hoje não dá. O que que é isso, gente? O que que é a vida de hoje?
Exatamente. Então a gente identifica com muita rapidez a falta de educação nas pessoas, mas nós não nos enxergamos e não agimos com a educação que nós gostaríamos de ser tratados. Né? Então ele continua falando: médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. Então olha só, gente. Todos nós somos médios. Agora, qual é a linha de atividade em que você se situa? É porque você vai ser médio nesta linha. Se você for uma pessoa fofoqueira, você vai ser médio nessa linha. Se você for uma pessoa que sempre pensa uma maneira de aliviar a dor de alguém, você vai ser médio nessa linha. Se você for uma pessoa que está sempre preocupada em gerar bem-estar, você vai ser médio nesta linha. Aí ele continua: a força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres. Mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade.
Exato, né? No Livro dos Médiuns, item 99, que fala sobre desenvolvimento mediúnico, Kardec fala, né, que o desenvolvimento do homem... Que o desenvolvimento do homem, ele está atrelado ao desenvolvimento individual. A mediunidade está atrelada ao desenvolvimento do homem. Então, isso é uma coisa assim, muito séria. Que você quer desenvolver a mediunidade? É uma forma mecânica? Não. É o desenvolvimento de quê? Dessa educação, né? Quanto mais a criatura se desenvolve as potências da alma, né? Aprende a lidar com gente e mediunidade e relacionamento, melhor média a gente vai ser. Né?
E ele continua: é contraproducente intensificar a movimentação.
Desculpa, eu aterrei. O item é 200, eu achei 99.
Ah, esse item, 200. Item 200, né?
Desenvolvimento referente. Da mediunidade.
Ok. E ele continua: é contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Então, não é a mediunidade em si, não é o espelho em si que vai resplandecer. Porque se ele não estiver limpo,
em condição,
não vai.
é limpo e bem ajustado, né? Um espelho fora do local é ter... Por que, que as pessoas compram as casas e depois ficam muito aborrecidas? Porque quase sempre ele compra a casa, ele vê o apartamento decorado. E o que, que o arquiteto faz? Coloca uma porção de espelho, né? Aí a criatura fala assim, ih, aqui é um quarto grande que vai dar coisa aberta. Quando ele recebe o dele, né? É diferente. Então, a questão da localização. O que, que é a localização? É a sintonia. É a sintonia, a condição, a sintonia, né?
Exatamente. Mostrando que não é a mediunidade que qualifica. O ser é que dá qualidade à mediunidade. Exatamente. Então, a gente tem que ficar alerta. Ah, porque o fulano é médium, conversa com ele e tal. Mas tem que saber quem é o fulano. Exatamente. E para saber, como é que a gente vai avaliar? Quais são as obras do fulano? Exatamente. Quais são as obras do bem com fulano? Quais são as experiências do fulano no dia a dia? Qual é o comportamento ético-moral do fulano? Porque aí eu vou saber o quê? Qual é a sintonia, qual é a vibração. Eu vou saber quais são os espíritos que estão com ele. Porque se é uma pessoa que é a pessoa que bebe muito. Eu conheço uma pessoa que tem um médium e ele bebe bastante, o médium, né? Então, olha só, eu não acredito que o Dr. Bezerra vai, com tantos médiums por aí, o Dr. Bezerra vai justamente estar com um médium que é um médium que está sempre alcoolizado, está sempre nas farras. É, moralmente, é uma pessoa que tem um currículo meio complicado, né? Entendeu? Então, ele vai atrair espíritos daquela
com
faixa.
Com certeza.
E aí ele continua. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. É o que eu acabei de falar, né? Então, um médium que quer dar mensagem das grandes almas, ele tem que estar à altura dele.
Levar o padrão, né?
Ele tem que ser santo? Não, ele não tem que ser santo. Ele é uma pessoa como nós, mas ele tem que estar no nível de esforço, no nível de abnegação, capaz de receber as inspirações desse espírito. Olha, tem um caso do Divaldo que ele fala que uma vez a Joana de Anjos pediu para ele ir dormir mais cedo, se preparar, porque ele iria estar em contato com a Amália Domingos Soler, porque ela ia escrever um prefácio da Joana de Anjos. E aí o Divaldo falou que se preparou e tal, e aí quando ele dormiu em desdobramento, ele falou que no plano espiritual é como se a casa não tivesse os muros, né? E ele viu uma grande, grande luminosidade, o espírito se apresentando. Foi quando foi a chegada dela, a Joana de Anjos fez a apresentação, a aproximação, e o Divaldo escreve o bem-estar dele. E aí depois, quando ela vai embora, o Divaldo virou para a Joana e falou assim, ah, Joana, eu agora vou receber esse tipo de espírito? A Joana falou, não, meu filho, foi só dessa vez, porque ela queria muito escrever o prefácio e a gente precisa de você. Mas olha, por enquanto você vai ficando com os obsessores, os sofredores, que é isso que dá a sua vibração, por enquanto.
Exato.
Então, nós temos que saber quais são as obras de um médium, para a gente poder saber qual é o tipo de espírito que...
Exatamente, que o envolve, né?
Que o envolve. A quantidade de livros mediúnicos que tem no mercado é muito grande, mas nós temos que saber como é que a gente vai saber. Olha, vamos supor, eu não conheço um médium do interior, lá não sei de onde, eu não sei quem é ele, não sei nada sobre ele. Leia um pouco e você começa a perceber quais são as vibrações. Exatamente. Que você está sentindo. Tem livros que você começa a ler e você começa a ficar com raiva. Exatamente. De uma determinada situação. Tem livros que você começa a ler que envolvem as questões sexuais, que você começa a ficar com a sua libido completamente desorientada. Aí você analisa, opa, as vibrações desse livro não são boas.
Superiores.
Então veja que nós temos sempre, quando raciocinamos, condições de avaliarmos o que é o melhor para nós. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.